ortodoxo e moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá, começa agora mais um podcast ortodoxo e moderno. Eu sou o André Vince, estou aqui com o Daniel Leite para falar da 22ª rodada da Premier League. Olá, Daniel.
E aí, André, tudo tranquilo?
Tranquilo demais. E abrindo o sábado, Stoke City e Liverpool empataram em 1-1. Mais um mau resultado para o Liverpool, que não vem bem na competição. Kyrgiakos abriu o placar para o Liverpool e o zagueiro alemão Hunt, aos 89 minutos, empatou a partida. O que você achou desse resultado, Daniel?
É, mais um péssimo resultado para o Liverpool numa rodada que tinha tudo para ser boa, em virtude dos outros resultados. Claro que o jogo do Liverpool foi aquele que abriu as atividades dessa 22ª rodada, mas os outros concorrentes, a quarta colocação, todos eles tiveram maus resultados, então o Liverpool poderia ter aproveitado essa sequência favorável de uma maneira muito mais interessante, como esteve próximo de fazer, porque ganhava até os acréscimos do segundo tempo, mas a verdade é que o time novamente jogou muito mal, em virtude, é claro, dos desfalques de Gerrard, Fernando Torres e do Yossi Benayoun, que tem se tornado um jogador muito importante. O Glenn Johnson já vai ficar mais tempo fora, é um jogador com o qual não se pode contar a princípio. E o Liverpool sofrendo, então, muitas dificuldades, jogando com o Carragher na posição de lateral direito. O time com poucas alternativas ofensivas, mais uma vez o Rafa Benítez insistindo no esquema com dois laterais esquerdos, escalando o Insua e o Fábio Aurélio. Depois, no fim do jogo, já quando o Liverpool vencia por 1-0, entrou o Maxi Rodrigues, a nova contratação, o argentino que joga pelo lado direito do meio de campo. Entrou, fez uma partida muito discreta, atuou por poucos minutos, e a contratação dele só vai fazer sentido mesmo se o Kuyt puder ser aproveitado pelo Rafa Benítez como atacante, coisa que a princípio seria muito interessante para o Liverpool em virtude da escassez de jogadores nessa posição, principalmente quando o Fernando Torres fica machucado. Mas a verdade é que o Liverpool foi muito mal no jogo, criou poucas situações. O Stoke City, apesar de o Liverpool vencer até o final, esteve mais próximo de ganhar a partida se a gente for pensar no volume de jogo. O time da casa, do Britannia Stadium, criou as situações através da força física, dos laterais cobrados para dentro da área. Mesmo quando o Dillap saiu, o Sid B continuou cobrando lateral para dentro da área. É um time que tem essa característica toda peculiar, mas que conseguiu dominar ligeiramente o Liverpool. Foi um jogo horroroso, duas performances fracas, com a diferença de que a gente já esperava isso do Stoke City, em virtude do estilo de jogo da equipe. No final das contas, apesar da covardia do Liverpool e de um certo domínio territorial do time da casa, o resultado acabou sendo justo, porém muito amargo para o Liverpool, que perdeu a grande chance de se aproximar da quarta posição.
Eu acho que o resultado foi merecido, né, para o Liverpool, principalmente pelo fato de ter retrancado nos últimos 10 minutos e dado campo para o Stoke atacar e conseguir o empate no final. O Liverpool pagou pela sua covardia, né, nesse jogo, e no, mais um péssimo resultado para uma equipe do tamanho do Liverpool, que vai ficando cada vez mais distante aí das vagas, né, nas competições europeias para o ano que vem. E o Chelsea, pelo contrário, vem muito bem, né, jogando no sábado contra o Sunderland. O Chelsea venceu por 7-2, com 2 de Anelka, 1 de Malouda, Ashley Cole num golaço, Lampard 2 também e Ballack, com Zenden e Bent descontando para o Sunderland. Bent, que é o artilheiro da competição ao lado do Rooney, né? Com 15 gols na competição até agora. E esse Chelsea, onde chega, Daniel?
Tem tudo para chegar ao título, em virtude também das fraquezas dos seus rivais diretos, Manchester United e Arsenal, que enfrentam muitas contusões. E também por conta da facilidade com que o time atuou sem os seus valores africanos. O Chelsea foi muito bem no 4-2-3-1 proposto pelo Carlo Ancelotti. O time jogou com 3 meias, claro que ele se movimentando bastante, isso é bastante flexível, mas a princípio com esses 3 meias, o Malouda aberto pelo lado esquerdo, o Lampard encostando no Anelka, que era o único atacante, e o Joe Cole caindo mais pela direita, o time foi muito bem e viveu uma tarde mágica, com desempenhos espetaculares de muitos de seus jogadores. O Belletti jogou muito bem, substituiu o Essien, fez a frente da zaga ali ao lado do Ballack, que também teve uma partida excelente, foi muito bem no passe, também contribuindo com seu gol. O Malouda também marcou um golaço. O Ashley Cole viveu um primeiro tempo espetacular também. Ele que saiu no intervalo, deu lugar ao Zirkov até para ser poupado. O Chelsea teve uma performance fantástica contra um Sunderland muito frágil. Mais uma vez sem o Lee Kerrmann, que tomou 7 gols num jogo. Isso é algo absurdo para uma equipe da qualidade do Sunderland. O time tem potencial para fazer algo mais nessa Premier League. Começou muito bem, mas despencou. É o 13º colocado, não vence há várias rodadas. E pode sim até se preocupar um pouco com o rebaixamento. O Chelsea mostrou que se sabe que tem condições de sobreviver sem Drogba, sem esse An que por sinal vai ficar muito tempo fora, e o Sunderland mostrou que o sistema de jogo entrou em colapso, precisa do Lee Kerrmann de volta o mais rápido possível e precisa também criar outras alternativas defensivas para segurar melhor as equipes adversárias, especialmente quando sofre essas avalanches, como aconteceu no último sábado diante do Chelsea.
É, em relação a sentir falta do Drogba, acho que essa ausência não tem sido sentida até pelas grandes atuações que o Anelka vem tendo no time, né? Nesse fim de semana ele fez 2, deu passe para gol, participou de diversas jogadas e não só ele, como o time inteiro do Chelsea nesse fim de semana jogou muito. Tanto que traduz no placar 7-2 contra uma equipe que não é fraca, né? Que é o Sunderland, mostra a força realmente desse time do Chelsea que esse ano... para mim, leva o título. Ainda pelo sábado, no jogo que teve o maior público, mais de 75 mil pessoas, o Manchester bateu o Burnley por 3-0, com gols de Berbatov, Rooney e Diouf. Rooney, aliás, jogou muito nessa partida, tem sido o destaque do Manchester e um dos destaques da competição. É artilheiro, né, como já disse, ao lado do Bench, e vai aí carregando esse time do Manchester para seguir aí na cola do Chelsea nesse campeonato, né?
Pois é, o Manchester United não venceu com tantas facilidades assim. Dominou a partida, claro, como não poderia deixar de ser, contra o adversário frágil jogando em casa. O Manchester United que, aliás, perdeu para o Burnley no primeiro turno por 1-0, quando o técnico do time ainda era o Owen Coyle e o Burnley fazia uma campanha muito consistente em casa. Porém, longe de seus domínios, o time sempre foi mal nessa Premier League e apesar de ter segurado o Manchester United durante o primeiro tempo, não foi diferente no último sábado. O time sofreu 3 gols no segundo tempo, teve muitas dificuldades para se defender, dependeu de uma performance muito boa do goleiro Jensen, que salvou várias vezes a equipe durante os primeiros 45 minutos, mas no final do jogo a linha ofensiva do Manchester United fez a diferença, com os gols do Berbatov, que não faz boa temporada, mas conseguiu marcar nesse último final de semana, do Rooney e do Diouf, a nova contratação, que é o senegalês, que não é o El Hadji Diouf, que foi jogador do Liverpool e está atualmente no Blackburn. E eu chamo a atenção nessa partida para a condição do Michael Owen no elenco do Manchester United. Apesar de ele ter entrado no final da partida junto com o Diouf, os dois substituíram a linha ofensiva titular formada pelo Rooney e o Berbatov, o Owen tem sido uma opção secundária na cabeça do Alex Ferguson. Em outros jogos ele aproveitou o Diouf e deixou o Owen no banco. Mesmo nessa partida, quando o atacante inglês entrou, ele acabou não marcando, foi o único atacante que jogou e não marcou diante de uma defesa frágil. E por isso, e também por conta de grandes performances de outros atacantes, como o Darren Bent, que é um dos artilheiros do campeonato, o Defoe, o Peter Crouch, que vem bem no Tottenham, o Owen cada vez mais longe da Copa do Mundo. Do lado do Burnley, a estreia do treinador Brian Law, eu destaco nesse sentido a dificuldade que o time deve ter para sobreviver sem o Owen Coyle, visto que era um treinador que tinha notável entrosamento com o elenco e também com os torcedores, que criaram até uma comunidade para ele no Facebook, dizendo que o Owen Coyle é Deus. Ele era tratado realmente como um grande herói pelos torcedores dos Clarets, até porque subiu o time para a Premier League ou para a primeira divisão da Inglaterra depois de vários anos. Várias décadas o time acabou ficando longe da elite do futebol inglês e agora deve ter muitas dificuldades, principalmente para manter a campanha razoável que fez em casa, e por isso a zona de rebaixamento deve se aproximar jogo a jogo.
Eu queria destacar a decepção do Burnley, né? No começo da competição a gente destacava ele aí como uma surpresa, uma equipe que tinha acabado de subir e fazia uma boa campanha, alternando aquelas vitórias em casa, derrotas fora, mas que de um tempo para cá entrou numa decadência e já se aproxima aí da zona de rebaixamento, né? Está com 20 pontos, E o Hull City, que é o primeiro time ali da zona de rebaixamento, tem 19. Acho que, seguindo assim, o Burnley tem tudo para voltar para a segunda no ano que vem e queimar um pouco a nossa língua, né, que a gente apontava no começo e afirmava, Burnley não cai, a concorrência era grande. Eu acho que a gente errou e agora o Burnley é um dos grandes candidatos à queda nessa temporada.
É, pra mim o Burnley é um dos favoritos a cair nesse momento, sim, mas acho que a gente não deve se penitenciar dessa maneira, porque o Burnley sofreu alguns baques durante essa temporada, o maior deles, sem dúvida, a saída do Owen Coyle e a queda do rendimento em casa, porque o time passou a aproveitar muito menos pontos no Turf Moor do que fez no início da temporada.
E outro time que decepcionou nessa rodada foi o Tottenham. Jogando em casa contra a fraca equipe do Hull City, não saiu do 0-0. A equipe até pressionou, teve boas chances para fazer o seu gol, mas não conseguiu abrir o placar e ficou mesmo no 0-0, mas se mantém ali na quarta posição, até mesmo pelo tropeço dos concorrentes a essa vaga, né, na Liga dos Campeões e pelas primeiras colocações do campeonato. Daniel, e o Tottenham, que começou tão bem, aplicou diversas goleadas aí históricas até nessa temporada, por que que esse time não engrena de vez?
É, a realidade é que o Tottenham também tem se notabilizado por alguns tropeços em casa, né? O time perdeu para o Wolverhampton, perdeu para o Stoke City no White Hart Lane. São dois exemplos bem claros de como a equipe oscila nessa edição da Premier League. Mas de qualquer forma, esse resultado, obviamente, contra o Hull City foi anormal, porque o Tottenham era o grande favorito, mas a gente não tem que penitenciar o Tottenham de uma maneira muito pesada, porque o time criou várias oportunidades de gol, como você disse. Ao final da partida, o Phil Brown, que é treinador do Hull City, elogiou muito a performance do seu goleiro, o Maio, que pegou tudo, teve uma tarde realmente muito inspirada, e também o Tottenham se ressente da ausência do Aaron Lennon, um jogador que faz muita falta, é titular da seleção inglesa, é um dos líderes em assistências nessa temporada da Premier League. O Harry Redknapp apostou numa formação com os dois croatas, o Modric e o Niko Kranjica, mas de qualquer forma, sem o Aaron Lennon, o time perde muito em velocidade e acaba tendo um déficit ofensivo considerável, embora tenha criado bastante e o Maio tenha sido o melhor jogador dessa partida, sem dúvida nenhuma, o grande goleiro dessa rodada da Premier League. Depois de muito tempo, o goleiro da rodada não é o Joe Hart, até porque o Birmingham não jogou. Sua partida contra o Portsmouth foi adiada em virtude do alagamento do campo do Fratton Park.
E o Tottenham, mesmo tropeçando aí e vindo tropeçando em algumas partidas, eu ainda acredito que é o time a brigar ali com Manchester City e Aston Villa, né? São esses três times que vão brigar pela quarta vaga, né, da Liga dos Campeões, já que Liverpool e Birmingham, para mim, vão ficar um pouco atrás nessa disputa aí. Eu vejo esses três times como os candidatos a essa vaga. E como o Daniel já disse, ainda no sábado, Portsmouth e Birmingham não jogaram por conta do alagamento, né, do estádio do Portsmouth. Ainda no sábado, o Wolverhampton e o Wigan jogaram para 27 mil pessoas. E o Wolverhampton decepcionou mais uma vez em casa, perdendo por 2-0 para o Wigan. McCarthy e Nzobia marcaram para o Wigan nessa vitória. Daniel, o Wolverhampton vai cair ou não?
Claro que é chute nesse momento, mas eu acredito que não. Eu acredito que haja três times mais propensos ao rebaixamento do que o Wolverhampton. São eles o Burnley, de quem a gente já falou, o Portsmouth, em virtude dos problemas matemáticos, o time está lá embaixo na tabela, dos desfalques africanos e também de certas limitações do elenco, embora o Avram Grant tenha conseguido utilizar as peças de uma maneira mais feliz do que havia feito o Paul Hart, o treinador anterior, e também o Hull City, em virtude do desfalque do Jimmy Bullard. Apesar desse empate contra o Tottenham nessa rodada, eu acho que o Hull City tem uma propensão maior ao rebaixamento do que o Wolverhampton, por exemplo. Mas quanto à equipe dos Wolves, esse resultado é completamente desastroso para as pretensões do time. Porque embora a equipe ainda continue fora da zona de rebaixamento, está na 17ª posição, na posição imediatamente superior ali essa incômoda zona, o time do Mick McCarthy teve um resultado terrível porque perdeu para um candidato ao rebaixamento, se é que a gente pode dizer assim, o Wigan, e não conseguiu superar a defesa desse time dos Latics, que é horrorosa. É uma das piores defesas do campeonato. Titus Bramble, que era um zagueiro promissor, faz uma temporada horrorosa, até ratificando aqui, o Wigan é a pior defesa do campeonato, sofreu 44 gols em 22 jogos, uma média de 2 gols por jogo, uma coisa impressionante. Só do Tottenham, por exemplo, levou 9, então o Wolverhampton teve um resultado muito decepcionante em virtude do modo Caxias como o Mick McCarthy encara essa briga contra o rebaixamento. Poupa jogadores contra o Manchester United pensando na partida seguinte, que é contra um potencial candidato ao rebaixamento também. Ele que sempre leva esses confrontos diretos de uma forma muito ferrenha, sempre prepara o time de uma forma muito intensa, mas a equipe acabou caindo dentro de casa para o Wigan, um resultado horroroso que representa um revés terrível nessa temporada.
É, realmente esse resultado é desastroso para o Wolverhampton, porque não apenas uma derrota em casa, mas uma derrota em casa para um adversário direto na briga contra o rebaixamento. E fechando a rodada do sábado, Everton e Manchester City fizeram uma boa partida, onde o Everton conseguiu uma boa atuação, rara nessa temporada, e bateu a equipe de Mantini por 2-0, gols de Piana e Sarrá. Destaque para essa partida, para Robinho, um destaque negativo. Robinho que entrou no decorrer da partida e também foi substituído pelo treinador, que em entrevista hoje afirmou que se Robinho não mudar sua postura, né, em relação ao time, a sua estadia, né, em Manchester pode ser aí um pouco mais breve.
Pois é, nessa partida eu destaco a grande atuação do Everton, mais uma, depois de o time já ter jogado melhor do que o Arsenal na partida da semana anterior, no Emirates Stadium, dominou a maior parte do jogo. É bem verdade que o Arsenal tinha desfalques muito pesados, por exemplo, o Fábricas, que não jogou, o Van Persie, com quem já não se pode mais contar até abril, mas o Everton, com uma nova formação, parece que encaixou o seu jogo. A chegada do Landon Donovan ao Goodison Park foi muito importante, ele joga solto, se aproximando do Luis Sarrá, às vezes se revezando ali com o Steven Pienaar, com o Leon Osman, que jogam abertos pelos lados do meio de campo. O Pienaar é um jogador que cresceu muito com a chegada do norte-americano, tem feito tabela, se aproximando do ataque, marcou gols nas duas últimas partidas, nessa partida contra o Manchester City, inclusive fez um belo gol de falta. Outro jogador que eu destaco é o Marouane Fellaini, que cresceu demais, recuperou a boa forma da temporada passada, agora jogando um pouco mais recuado, ele que assumia todas as responsabilidades de criação do time ao lado do Tim Cahill. O Fellaini é um jogador muito forte fisicamente, tem um bom passe, mas que tem dificuldade para jogar mais à frente. Jogando mais atrás, ele consegue ser soberano. Ele acabou com o Robinho nesse jogo. Era essa a sentença dos jornalistas ingleses após a partida. O Robinho sempre fugindo dos duelos físicos, sempre se esquivando, sendo omisso durante a partida, e o Fellaini dominando ali o meio de campo, ali aquela faixa à frente da zaga do Everton. E quanto ao Manchester City, um resultado para acordar o time para as reais pretensões dessa temporada. Eu acredito, sempre acreditei, aliás, que título para os Sky Blues seria um objetivo, uma meta impossível, e o time tem sim que buscar uma vaga na Liga dos Campeões. É o favorito para essa quarta vaga, sem dúvida nenhuma, mas tem que manter os pés no chão, manter-se consciente da sua real meta nessa Premier League.
Em relação ao Everton, acho que essa recuperação, né, do time no campeonato é muito em função do Donovan. Donovan caiu com uma luva, né, nessa equipe, é um jogador muito interessante, capaz de armar o jogo do time e também de chegar nas finalizações. É um jogador mais importante da seleção dos Estados Unidos, é o principal jogador, e tem se transformado aí também no principal jogador do Everton nessa curta passagem dele até aqui. Em relação ao Manchester City, Robinho realmente está se afastando da equipe titular cada vez mais, com isso acredito que até complicando a sua situação em relação à seleção brasileira. E o City tem sim que investir em Bellamy, Tevez, Adebayor, Santa Cruz saiu machucado, não sei quanto tempo vai ficar fora, mas o Robinho tem mesmo que ficar em segundo plano se o Manchester quiser alguma coisa a mais nesse campeonato, porque contar com o Robinho como ele tem jogado, e no domingo mais um 0-0, Aston Villa e West Ham não saíram do empate sem gols. O Aston Villa tropeça em casa, né, o que é um resultado ruim para quem tem boas pretensões no campeonato. A equipe que está na sexta colocação hoje estaria classificada para a Liga Europa. E para o West Ham também foi um mau resultado. A equipe que está na 16ª colocação com 19 pontos, mesma pontuação do Hull City, que está na zona de rebaixamento. A equipe precisava, né, de um resultado favorável para poder escapar dessas últimas colocações. O West Ham tem uma boa equipe, né, mas que não consegue engrenar nessa temporada. Para o Aston Villa, também, assim como o Tottenham e Manchester City, não sofreu tanto com o empate devido aos maus resultados dos concorrentes diretos a essas vagas. Mas é há que se abrir os olhos, perdendo ponto para essas equipes que estão nas últimas colocações. Quem você acha que perdeu mais com esse 0x0? Aston Villa, que briga lá em cima, ou West Ham, que briga lá embaixo?
Sem dúvida nenhuma, o Aston Villa perdeu muito mais, porque os times de baixo marcam pontos em menor proporção, né, do que os times de cima. Então o West Ham deve encarar esse empate de uma forma muito otimista. Mantém a equipe fora da zona de rebaixamento, o que não é grande coisa se a gente for imaginar o plantel do West Ham, mas em virtude das circunstâncias, porque o time passa nessa temporada, é algo positivo. E o Aston Villa deve encarar esse empate como um desastre, porque acompanhou Tottenham e Manchester City nessa seca. Nenhuma dessas equipes marcou gol nessa rodada. E o Aston Villa, de novo, enfrentando o mesmo problema da temporada passada. No início da temporada, as expectativas em torno do Villa não eram muito positivas. O time tinha perdido Barry, havia muitas dúvidas quanto à forma como a equipe iria se apresentar nessa temporada, mas o time se encaixou. Conseguiu encaixar seu jogo após a entrada do Downing, o Milner virou o meia central e o time embalou, venceu o Manchester United em Old Trafford depois de muito tempo, mas depois acabou caindo, depois da derrota no Emirates Stadium contra o Arsenal, especialmente, que foi um ponto crucial da temporada do Aston Villa, foi o que a gente chama de divisor de águas. O time caiu muito depois daquela derrota, perdeu para o Liverpool em casa, numa partida equilibrada, e apesar de ter dominado o West Ham no último domingo, o time mais uma vez decepcionou, ficou no empate e tem problemas aí para conseguir os seus objetivos quanto à Liga dos Campeões e, a princípio, quanto à Liga Europa, que por hora reserva apenas uma vaga através da Premier League. O Aston Villa mais uma vez cai e decepciona aqueles que acreditavam numa solidez que o time não tem demonstrado.
O Aston Villa realmente teve uma queda nessa competição, mas eu continuo acreditando na equipe. Até mesmo pela a falta de consistência do Manchester City, que é um adversário direto na briga por essa vaga, e pela péssima campanha do Liverpool nessa temporada. Acredito sim que os bons jogadores do Aston Villa, como o Agbonlahore, até mesmo o Milner, que vem jogando muito, até mesmo na seleção da Inglaterra, acredito sim que o Aston Villa tem tudo para continuar. Vai voltar, aliás, naquela boa campanha que fazia, e brigar diretamente por essa vaga e até mesmo conquistar a vaga nessa temporada. E um jogo interessante no domingo, Blackburn e Fulham, um bom jogo. O Blackburn venceu em casa por 2x0, com gols de Samba e Nelson. O Fulham, que vem numa boa campanha nesse campeonato, está na nona colocação com 27 pontos. E o Blackburn subiu agora para a 12ª colocação com 24. Daniel, fala um pouquinho desse jogo pra gente.
O Blackburn conseguiu um ótimo resultado em casa. O time vinha em péssima fase, conseguiu uma vitória depois de muito tempo e garantiu aí, pelo menos para essa rodada, 12ª colocação no campeonato, o que é muito bom em virtude dos objetivos que o time tem para essa temporada. O Blackburn matou o jogo com dois gols de zagueiros, o Christopher Samba marcando, o Ryan Nelson também contribuindo com um gol. O Samba, que tem alguns dotes ofensivos, na temporada passada o Sam Allardyce escalou esse jogador como atacante por conta da falta de opções, acabou não dando muito certo, mas isso mostra um pouquinho dos dotes ofensivos desse jogador, que conseguiu marcar um gol contra o Fulham no último final de semana. Por outro lado, o time do Craven Cottage precisa aprender a jogar melhor fora de casa. O time consegue vencer jogos importantes em casa, venceu o Manchester United por 3 a 0, por exemplo, mas tem muitas dificuldades quando sai ali do oeste de Londres. E sofreu um revés terrível nessa rodada, que foi a contusão do Dempsey, que rompeu os ligamentos do joelho, parece que vai ficar um tempo considerável fora. É um problema para a equipe do Fulham, é um dos principais jogadores do time, e um problema também para a seleção norte-americana, ele que forma aí uma espécie de santíssimo binômio dos Estados Unidos ao lado do Landon Donovan, são os dois principais jogadores desse time.
E fechando a 22ª rodada, o Arsenal conseguiu uma boa vitória, por 2-0 contra o Bolton. Boa vitória contra um time da zona de rebaixamento, porque o Arsenal sofre, com as inúmeras contusões, e nesse fim de semana contou com a ajuda aí dos espanhóis, Fábregas e Mérida marcaram e deram a vitória sobre o Bolton por 2-0. Daniel, o Arsenal, mesmo com tantos desfalques, com tanta gente fora da equipe, continua na briga pelo título? Você consegue ver o Arsenal ainda forte o suficiente para brigar com Manchester e Chelsea nessa temporada?
Bom, André, é complicado falar sobre o Arsenal, porque o time sofre com sucessivas contusões. O Van Persie, como a gente já disse, está fora até abril. O Fábregas vive um período de instabilidade física, voltou agora nessa partida com o Bolton e retornou muito bem, por sinal. E o time acaba tendo mais dois desfalques. Nessa semana foram confirmadas as lesões do Nasri e do Ramsey, que vinham sendo constantemente utilizados. Eles estão fora por 3 semanas. Então, tudo indica que o Arsenal vai se distanciar dessa briga pelo título. Daqui a três rodadas, o time enfrenta o Chelsea no Stamford Bridge. É um jogo muito complicado. Se a gente fizer um parâmetro com o jogo do primeiro turno, quando o Arsenal perdeu em casa para o Chelsea por 3-0, a tendência é que, com o futebol que o Chelsea tem apresentado, ou pelo menos apresentou nesse último final de semana, se recuperando de um momento não tão bom na Premier League, é possível que o Arsenal já seja expulso, entre aspas, da corrida pelo título nessa partida contra o Chelsea. Mas, por enquanto, a matemática ajuda muito o Arsenal. O Arsenal pode assumir a liderança nessa quarta-feira, vai ficar com um jogo a mais em relação ao Chelsea, é bem verdade, mas vai enfrentar o Bolton em casa e, se vencer por 2-0, supera o número de gols marcados do Chelsea, empata no saldo de gols e consegue ultrapassar os Blues e assume a liderança com um jogo a mais. Então, os números contribuem para que o Arsenal possa sonhar, mas eu não vejo muito futuro para um elenco tão remendado que enfrenta tantos problemas, apesar de o Fábregas viver um instante mágico na Premier League. É, sem dúvida nenhuma, um dos dois melhores jogadores do torneio. Aí a gente fica na dúvida sobre quem está melhor, ou ele ou o Drogba, né? Sempre uma dúvida complicada de ser resolvida. Quanto ao Bolton, o time até jogou bem. Eu gostei do desempenho da equipe contra o Arsenal. Foi uma equipe muito vibrante. Claro que tem suas grandes limitações. O Kevin Davies, que forma a dupla de ataque com o Klasnić, jogador croata. O Kevin Davies é um jogador muito limitado. Tem uma história muito bacana no Bolton. É o capitão do time. Mas eu acho que o Owen Coyle, que chegou agora, estreou com derrota diante dos Gunners, poderia apostar numa dupla com Klasnić e Elmander. São jogadores de boa presença física, talvez tenham características muito semelhantes, mas eu acho que seria uma dupla de ataque muito, muito positiva para o Bolton. Daria um trabalho para as defesas adversárias. O Elmander fez uma boa temporada em 2008-2009. Eu acho que o time tem que se concentrar, sobretudo, nessas partidas, nesses confrontos diretos. Tem que apostar na qualidade do Owen Coyle para conseguir um bom desempenho em casa, apesar dessa derrota na estreia. Eu considero um resultado completamente normal, até porque o time conseguiu dominar os primeiros minutos da partida, conseguiu exercer uma pressão muito boa sobre o Arsenal. Então eu acho que o Owen Coyle chega agora numa saída que envolveu muita polêmica, a saída do Burnley. Um negócio muito arriscado para todas as partes, menos para o Bolton, que não vinha muito bem com o Gary Megson mesmo, mas um negócio arriscado para o Owen Coyle, que coloca sua cabeça a prêmio até o final dessa temporada por conta das responsabilidades que ele assume no Bolton. No Burnley, ele não tinha a responsabilidade, a obrigação de manter o time na Premier League. Se ele o conseguisse, seria de fato um grande feito. E no Bolton, ao contrário, ele tem essa obrigação. Se ele não conseguir, vai ser encarado por todo mundo, pela torcida, pela diretoria, eu acredito, como um fracasso, apesar de ele ser um ídolo do clube. Então, para ele evitar isso, eu acho que ele tem que conseguir embalar uma boa sequência em casa, assim como ele fez no Burnley no início da competição. Assim, em virtude dos jogos que o Bolton tem a menos, eu acho que o time tem boa chance de escapar.
Eu concordo que o Bolton tem boa chance de escapar, até porque está praticamente com a mesma pontuação dos times que estão logo fora da zona de rebaixamento e tem dois jogos a menos que alguns, um jogo a menos que o Wolverhampton e o Hull City, e pode escapar, né, apesar de eu ver ele brigando até as últimas rodadas para não cair, mas acredito que o Bolton não caia. E aí, em relação ao Arsenal, o Arsenal tem um time muito bom. O problema é que as contusões estão transformando esse time em um time médio, né? Tem perdido de grandes nomes, o principal jogador até antes da lesão vinha sendo o Van Persie, né? Ao lado do Fábricas, desequilibrando as partidas para o Arsenal. Eu vejo agora o Arsenal entrando até mesmo numa queda nessa competição. Não vejo até ameaçado por Tottenham e Manchester City, até pelo que eu já disse, pela falta de consistência desses times no campeonato. Mas o Arsenal, para mim, depois de tantas contusões, com tantos desfalques para montar a equipe, acaba aí ficando fora dessa disputa pelo título. Vejo mais Chelsea e Manchester brigando pela ponta nessa temporada.
Os problemas do Arsenal são muito bem representados pelo que a gente tem visto, né? Em campo e um pouco fora dele também. O Craig Eastmond, que tem 19 anos apenas, foi utilizado nessa partida como titular diante do Bolton, fez uma partida muito discreta, depois acabou saindo no segundo tempo, dando lugar a outros jogadores mais ofensivos. O Fran Mérida entrou muito bem nessa partida, acabou sendo decisivo, abrindo até um parênteses aqui para essa situação do espanhol. Mais um jogador jovem, muito bem lapidado pelo Arsene Wenger, e que deveria, na minha opinião, manter-se no Arsenal. Ele que é envolvido em especulações que o ligam ao Atlético de Madrid, que é o clube de coração do jogador. Há uma corrente muito forte indicando que o espanhol será reforço do Atlético na próxima temporada. O Arsenal, eu acredito, vai fazer de tudo para manter esse jogador, e o Arsene Wenger vai fazer muita força para que ele fique no time também. Até porque é uma das contratações, uma das capturas que o treinador francês fez nos últimos anos, assim como o Fábricas, o Fran Mérida é cria da base do Barcelona. E completando sobre a situação do Arsenal, o Sol Campbell é o novo reforço do time, chegou, foi confirmado após uma partida que ele fez pelo time B do Arsenal, sei que a gente pode dizer assim. Ele foi contratado para compor o elenco defensivo, que enfrenta muitas contusões. O Arsenal tinha dois laterais esquerdos machucados, o Clichy e o Gibbs. Agora o Clichy voltou, entrou durante a partida contra o Bolton. Tem o Djourou e o Senderos, a dupla suíça de zaga, machucada também. O Senderos, inclusive, fala em sair do clube, está insatisfeito pelo baixo nível de utilização que o Arsene Wenger tem atribuído a ele. O Senderos tem jogado muito pouco. E o Campbell está naquela situação. É um jogador da confiança do Arsene Wenger. Já jogou com ele, é o primeiro jogador, inclusive, que o Arsenal recontratou desde a chegada do Arsene Wenger. O treinador francês nunca havia feito isso, recontratado um jogador, ao contrário do Tottenham, que tem esse hábito, né? E o Campbell chega para ser um nome a mais ali na defesa, e a gente só espera que ele não precise jogar, ainda mais se nessa ocasião ele jogar ao lado do Silvestre, né?
Eu vejo o Campbell como um ex-jogador em atividade, mas como eu já queimei a língua no ano passado com o Ronaldo e com o Adriano, afirmando que os dois também eram ex-jogadores que estavam sendo contratados no Brasil, eu prefiro esperar, né, para ver o Campbell em campo, para poder ter um julgamento a respeito dele, que é um jogador que faz tempo que eu não vejo em ação, né, e acredito que só foi contratado devido ao grande número de lesões e à falta de opções que o treinador vem enfrentando. Ele se mostrou aí uma opção disponível, né, e por isso foi integrado à equipe. E com essa discussão sobre a volta de Campbell, né, a expectativa sobre o que ele pode fazer, a gente vai encerrando mais um podcast do Ortodoxo Moderno. Lembrando que no meio de semana a gente tem Liverpool e Tottenham, e Arsenal e Bolton. E a gente vai ficando por aqui. Daniel, até a próxima.
Valeu, André. Um abraço a todos.
Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vinci e Daniel Leite.